Mais Ambiente. Quinzenalmente, um olhar sobre o mundo em que vivemos. Mais Ambiente. Um programa da responsabilidade dos Serviços Municipalizados de Saneamento Básico de Viana do Castelo.
Esta é a terceira edição do Mais Ambiente, aqui na Rádio Alto Minho, e hoje temos connosco a engenheira Leonor Cruz, do CMIA, o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, aqui em Viana do Castelo. Vamos hoje falar destes 10 anos que este serviço está a completar neste ano de 2017. Engenheira Leonor, muito bom dia, obrigado por estar connosco. Peço-lhe para início que nos faça uma breve caracterização deste centro, também com uma menção à sua criação e aos objetivos.
Muito bom dia, desde já agradecer o convite que foi formulado à Câmara Municipal de Viana do Castelo para ter este serviço aqui hoje representado e falarmos um bocadinho, de facto, da comemoração destes 10 anos de existência deste serviço público, deste serviço educativo. Para contextualizar um pouco o que é este setor, o Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, dar nota de que ele resulta um equipamento municipal, que resulta da intervenção do programa Polis em Viana do Castelo. Portanto, já desde 1995, que a autarquia tinha uma estratégia definida ao nível desta questão da qualidade do ambiente urbano, da necessidade dos espaços públicos estarem agradáveis para o munícipe, e de facto com o programa Polis foi possível concretizar um conjunto de ações que de facto o município tinha já delineado. Portanto, houve uma intervenção muito vasta aqui no centro da cidade, nomeadamente em toda a zona ribeirinha. E o que o programa Polis também visava a nível nacional, e Viana do Castelo foi uma das cidades que integrou esse programa, o que visava era que, de facto, existissem depois equipamentos que, quando a intervenção do programa Polis terminasse, existisse um equipamento municipal que, de alguma forma, desse alguma continuidade a esse trabalho. Uma continuidade no sentido de dinamizar ações de sensibilização e de informação do público, para que, de facto, as pessoas continuassem a valorizar, enfim, o ambiente urbano e o ambiente natural que nós temos ao nosso dispor. E, de facto, nisso, Viana do Castelo e a cidade em si tem um enquadramento muito interessante, estamos rodeados de mar, rio e montanha, e, portanto, fazia todo sentido que existisse este serviço. A oportunidade, no caso de Viana do Castelo, a oportunidade ainda foi mais interessante porque foi possível recuperar, enquanto que noutras cidades polis os edifícios foram feitos de raiz. No caso de Viana do Castelo, nós tivemos a oportunidade de recuperar um património cultural e histórico que estava degradado, que são mais conhecido como as antigas azenhas de Dom Prior, que se situa ali próximo da Praça de Touros. E, portanto, houve essa possibilidade de recuperar um moinho de maré, que estava desativado, que estava abandonado, e convertê-lo no Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental, sem perder o caráter, a característica que ele tinha original. Portanto, a única questão é que não temos o moinho a funcionar, infelizmente, temos maré na mesma, mas não temos o moinho a funcionar, porque mesmo, enfim, toda a envolvente foi um pouco modificada, mas foi recuperado o engenho e temos então esse equipamento a funcionar. Em termos de valências físicas, digamos assim, quem nos visitar, e o acesso é gratuito, portanto podem nos visitar de segunda a sábado, estamos abertos ao sábado de manhã. Nós temos um espaço sempre com exposições temporárias, na sua grande maioria preparadas por nós, pela equipa do CMIA e às vezes em parceria com outras entidades. Temos uma sala com uma exposição permanente, que é exatamente sobre o Moinho de Maré. E realmente eu convido todas as pessoas a visitarem, porque é um equipamento diferente. Para já é o único moinho de maré na Zona Norte que existe, que tínhamos conhecimento. E também já percebemos em contacto com outros municípios, mais a sul, do Seixal, que têm moinhos de maré. De facto, este tem um conjunto de características técnicas diferenciadoras e muito interessantes. Portanto, fica desde já o convite feito. Neste edifício temos ainda uma pequena biblioteca, um laboratório e uma sala de atividades. Portanto, quem nos visitar por si só, sem nenhum agendamento de atividade, no fundo é este espaço que consegue visitar. E, como eu disse, de acesso gratuito, portanto, sem cobrarmos qualquer valor por isso.
Importante é dizer, de facto, a localização, porque percebemos, e falávamos isto em off antes de começarmos o programa, as pessoas não têm muito bem a noção onde fica o edifício do Quemia, mas de facto até fica numa zona em que agora as pessoas utilizam muito para fruir, muito, sobretudo no verão, que tem lá aquele jardim em frente e as pessoas vão muito para aquela zona, até porque tem ali aquela praia fluvial e as pessoas vão muito para aquela zona e percebe-se bem, porque depois está bem identificado, se olharem para aquela parte dos edifícios ao fundo, percebe-se que está lá de facto esse aproveitamento desse edifício para as instalações do Quemia. E falou aqui também a engenheira Leonor sobre, de facto, esta preocupação da preservação ambiental em espaço urbano. Isso, pelo que eu percebi das vossas atividades que vamos falar depois, lá mais para o fim do programa, durante esta década de existência, a vossa preocupação começa logo com as crianças nas escolas. Vocês têm muito, e isso é importante, porque de pequenos as crianças têm que ser logo alertadas para estas preocupações ambientais, não é?
Sim. Voltando ao espaço, realmente nós estamos numa localização que eu considero de excelência, porque não estamos no centro da cidade, mas estamos a pé a 15 minutos distante. Portanto, estamos na periferia, mas uma periferia muito próxima e, como disse bem, com uma área envolvente muito agradável e muito interessante. E com facilidade de estacionamento, quer dizer, para nós cidadãos, realmente esse é um problema. No que diz respeito realmente ao arranque deste espaço em 2007, nós inauguramos no dia 21 de junho de 2007 e, de facto, houve aqui uma preocupação muito importante ao definir a planificação, por onde começar. Por onde começar em termos de tipologia de atividades, o público que queríamos alcançar. E, de facto, foi para nós óbvio, até porque a autarquia já tinha algum trabalho com a Ecoteca Municipal, foi para nós óbvio que o primeiro público tinha a ser o público escolar. Não só porque é um público que, de facto, tem uma apetência maior e uma disponibilidade maior para a questão do conhecimento, de absorver novas iniciativas, projetos e, portanto, está mais disponível para esse efeito. É mais fácil de definirmos os conteúdos que queremos alcançar, enfim, as matérias que queremos tratar na área do ambiente, os vários indicadores ambientais. É mais fácil trabalhar contextualizando com os conteúdos programáticos de cada faixa etária. E, portanto, esse foi o nosso primeiro público-alvo. O que nós fizemos logo nesse ano de arranque foi definir um conjunto de sessões temáticas, uma planificação de atividades para grupos organizados, fossem escolas ou não, mas no caso das escolas já muito focado, definimos quais eram os temas essenciais que queríamos tratar, o tema da floresta, do mar, da água, dos resíduos, da sustentabilidade ambiental em geral. E definidos esses temas, começamos a criar atividades em função das faixas etárias. Portanto, não nos cingimos apenas a primeiro ciclo, ou pré-escolar, tentamos de alguma forma ter uma oferta que fosse desde o ensino pré-escolar até o ensino secundário. E, portanto, isso é uma oferta que já existe há 10 anos, naturalmente foi sofrendo algumas remodelações, algumas melhorias, acreditamos nós, mas foi logo ter esse pacote, essa oferta de atividades para as escolas. Depois, uma segunda iniciativa, ainda no enquadramento escolar, foi realmente os projetos educativos, ou seja, permitir que escolas que assim o quisessem trabalhassem connosco um ano inteiro, num determinado tema.
Isso foi ali por 2008?
Sim, já mais por 2008, porque realmente o ano 2007 nós iniciamos em junho e as escolas iniciam em setembro e teve que haver aqui um trabalho contacto com as escolas, dar-nos a conhecer as nossas valências e, portanto, foi mais fácil, digamos assim, e era mais execuível no ano letivo 2008-2009, então, iniciar com essa programação.
E o acolhimento foi bom por parte dos jovens?
Sim, o acolhimento foi bom, dependendo também das faixas etárias. O primeiro ciclo foi imediato, a oferta que tínhamos era um projeto da compostagem nas escolas, era um projeto que já vinha dos serviços municipalizados e que depois nos foi entregue, entre aspas, de facto, este serviço educativo. Foi um projeto que teve um acolhimento excepcional e que ainda hoje existe. Atualmente nós designamos esse projeto da terra para a terra, porque integramos, ao longo dos anos, fomos integrando também a componente das hortas escolares, ou de um jardim pedagógico. Isto de alguma forma para os alunos compreenderem o ciclo da matéria orgânica. E, portanto, ele ainda hoje em dia existe, é um projeto muito bem acolhido. Nas faixas etárias maiores, houve aqui um trabalho mais, enfim, exigiu um pouco mais da nossa parte, porque, de facto, a carga horária, a disponibilidade dos professores é diferente, no segundo e terceiro ciclo, até no ensino secundário, e de facto, aí houve um trabalho que tivemos de fazer, mas atualmente, para essa faixa etária, temos um projeto educativo que é a Escola da Natureza, que está muito bem consolidado e que os professores na área das Biologias e das Ciências tem uma, enfim, temos uma adesão muito interessante, todos os anos ficam algumas turmas em lista de espera, e portanto é um indicador que de facto é um projeto educativo que foi evoluindo ao longo destes 10 anos e está claramente consolidado.
Estes projetos educativos são interessantes porque há um bocado a ideia nos jovens e até nos adultos que preservar o ambiente é não deitar o papel para o chão, mas vai muito para além disso. E nós vemos ao longo destes, das vossas atividades, que a preocupação, por exemplo, com o tratamento dos resíduos,
sim,
que ao contrário do que se pensa também cabe a todo cidadão, não é? Sobretudo,
sim, sim,
por exemplo, a separação. E outro tratamento também, mas eu arriscaria mesmo a dizer que se calhar é o público adulto aquele que está menos educado para isso.
Ora,
não é?
Pois.
Até porque vocês estão a fazer já este trabalho de base com as
pois.
Crianças, mas se calhar isto deveria passar para além do secundário, não é?
Pois, realmente o que eu ia dizer era isso, a nossa planificação iniciou com as escolas, pronto, e de facto nós atualmente temos, em termos de projetos educativos, temos estes dois projetos muito consolidados. Da Terra para a Terra trata a temática dos resíduos, não só dos resíduos orgânicos, mas dos resíduos em geral e a questão da, como eu tinha dito há bocado, enfim, das hortas, e se compreender um pouco a importância do destino adequado dos resíduos e a sua valorização, e esta Escola da Natureza que nos permite trabalhar outras valências, ou seja, como realmente o ambiente não é só questão dos resíduos e do lixo que nós encaminhamos melhor ou pior para o destino adequado, esse projeto Escola da Natureza então foca a temática do mar, a temática da floresta e a temática dos ecossistemas ribeirinhos. E aqui é o mundo que nós podemos explorar, não só ao nível de fauna, de flora, da importância da água, portanto, e por isso também é que nós direcionamos para faixas etárias um bocadinho mais velhas, porque já têm outra possibilidade de compreensão dos conteúdos que queremos transmitir. Mas, de facto, o que nós fomos verificando ao longo destes 10 anos, e foi um grande desafio para nós, e continua a ser, é, de facto, ter aqui um conjunto de oferta de atividades que cativem outros públicos, cativem o público em geral.
Sim.
E porque cada vez mais me parece que faz sentido dinamizar iniciativas de sensibilização e de informação dos adultos, da comunidade em geral, porque não podemos passar essa responsabilidade só para as crianças. E até porque todos, enfim, ao longo da faixa etária, das várias faixas etárias, eles têm comportamentos diferentes. Naturalmente que num pré-escolar ou no primeiro ciclo vão todos entusiasmados para casa, quase exigir que se faça, que se trate o ambiente de uma determinada maneira, mas a partir de uma determinada idade acabam por haver outros interesses e, portanto, eles perdem um bocadinho esta ligação. E porque, de facto, nós cidadãos temos uma grande responsabilidade no nosso dia-a-dia, seja na questão dos resíduos, seja na questão do consumo da água, até no próprio tratamento dos espaços urbanos e dos espaços naturais, de uma maneira geral, há aqui uma grande responsabilidade. Todos os dias somos confrontados com notícias na área do ambiente e portanto, temos também de ter um espírito crítico, temos que ter opinião. E só é feito também tendo acesso à informação.
Exatamente, a partir de um determinado momento a gente percebeu que isto estava a piorar, não é? O ambiente estava a piorar, o mundo estava a piorar e continua a piorar, apesar
Exatamente.
De tudo. E a sensibilização hoje também é maior.
Embora
as pessoas às vezes se esqueçam disso, não é?
Exato.
E nesta última parte da entrevista, porque o tempo avança depressa, a engenheira Leonor queria que nos fizesse assim um retrato daquilo que foi mais importante, apesar de já ter falado algumas coisas,
claro,
daquilo que foi mais importante nestes 10 anos das vossas atividades. E eu reparo que vocês não se esqueceram da floresta também, que é um tema que está cada vez mais latente do dia, não é?
Sim, nós aqui tivemos alguma preocupação ao longo destes 10 anos tentar agarrar alguns anos internacionais. Há dias temáticos, e que nós vamos celebrando dias temáticos, mas a ONU também vai definindo anos internacionais temáticos. O que nós agarramos foi o Ano Internacional da Floresta, em 2011, e fizemos um conjunto de iniciativas bastante abrangentes, e das quais ainda temos atualmente recursos. Temos uma exposição itinerante, temos um catálogo didático para os professores, portanto, temos um conjunto de materiais nesse alinhamento. Em 2010 agarramos o Ano Internacional da Biodiversidade, porque aqui em Viana do Castelo faz todo sentido.
Sim.
Nós temos três áreas classificadas pela Rede Natura 2000 e é importante debater estas questões da diversidade de fauna e de flora e a preservação dos ecossistemas.
E informar as pessoas que isso existe, que se calhar
não
sabiam.
Que
não é?
Isso existe e que de facto olharem para o meio ambiente com outra forma, porque todos nós utilizamos a praia, todos nós utilizamos uma margem ribeirinha para estar a fazer um piquenique e portanto faz todo sentido olharmos para esse ambiente que nos é muito agradável com outro olhar.
E, exatamente, não esquecer, a diversão é importante, mas às vezes esquecemos no meio da diversão que depois aquilo é para deixar limpo, não é?
É para deixar limpo, é para deixar cuidado, é para não arrancar plantas e se calhar não trazer algum animal que achamos engraçado para casa e depois, afinal, já não interessa tanto. Portanto, essa componente, dos ecossistemas, a natureza funciona de uma forma muito bem organizada, temos é que conseguir compreender e respeitar, deixar as coisas conforme elas estão e tentar não mexer demasiado. Mas só, e um bocadinho nesta sequência de, enfim, de oferta que fomos tendo para outros públicos, dar nota de que eu acho que, para além desses dias, desses anos internacionais e desses dias temáticos que, de facto, nos permitiram criar aqui um conjunto de iniciativas e recursos, dar nota que nós fizemos, ao longo destes 10 anos, mais de 100 workshops para o público em geral, em diferentes áreas, e aqui também é um desafio perceber quais são as áreas que as pessoas gostam, a identificação da avifauna, é mais na área da agricultura, da biológica, é da compreensão de um determinado ecossistema, portanto, isto também tem sido um desafio muito interessante. Desenvolvemos mais de 50 sessões de esclarecimento, seja nas escolas, seja para o público em geral. Eu, quando digo escolas, estou a dizer pais, não são necessariamente os alunos, mas os tentar adultos. Trazer os adultos à escola. E, portanto, realizamos também, produzimos 15 exposições itinerantes, ou seja, ao longo destes 10 anos, todas as exposições que estiveram patentes no CMIA, exposições temporárias produzidas por nós, ficaram agora disponíveis, estão disponíveis para requisição gratuita por qualquer entidade que nos queira requisitar. Realizamos mais de 39 exposições temporárias no nosso espaço, e temos um centro de recursos bastante completo, com mais de 1.300 livros na nossa biblioteca. E, portanto, eu diria que nestes 10 anos foram cerca de 95 mil as pessoas que utilizaram dos nossos serviços. Reafirmo isto, de facto, o grande desafio não é trabalhar com as escolas, o grande desafio é trabalhar com o público, com a comunidade em geral, e faço aqui um apelo direto para que, de facto, as pessoas nos contactem, nos visitem, que nos deem sugestões, que critiquem aquilo que nós fazemos, porque, de facto, é isso que nos faz melhorar e ter uma oferta que vá mais direcionada às necessidades da população.
Nesses contactos todos, consegue identificar alguma preocupação especial das pessoas quando vos abordam ou não?
Por curiosidade, em termos ambientais, as pessoas são muito mais direcionadas para estas questões da avifauna, por exemplo, dos insetos. Estamos agora a fazer um conjunto de iniciativas sobre identificação e classificação dos insetos, porque inauguramos uma estação da biodiversidade em Montedor há alguns dias atrás. E, portanto, quando são questões assim um bocadinho mais específicas sobre os ecossistemas, as pessoas têm uma grande curiosidade. E vem com uma grande disponibilidade de aprendizagem. Quando, por exemplo, dinamizamos iniciativas na área dos resíduos, que eu acho fundamental, porque voltámos um bocadinho àquilo que estávamos a dizer há pouco, é uma responsabilidade de todos, também há alguma adesão, mas as pessoas já vêm com um caráter um pouco diferente, é um caráter já mais crítico, e até querer perceber o porquê. Porque é que eu pago na fatura da água, claro. Por exemplo, a questão da gestão dos resíduos. E esse é um tipo de sensibilização e de iniciativa diferente, mas igualmente interessante e útil, porque é importante as pessoas compreenderem que, para já, por todos os resíduos somos todos nós, é uma consequência da nossa existência. E, de facto, há uma logística enorme, a partir do momento em que eu coloco o saco de lixo no ecoponto ou no contentor, há uma logística enorme a seguir para que, de facto, aquilo seja bem tratado e que realmente, a nível ambiental, não crie impactos negativos. E, portanto, eu diria que temos estas duas tipologias de iniciativas, mas que, de uma maneira geral, são muito bem recebidas pela população.
Engenheiro Leonor, percebeu ao longo destes 10 anos do trabalho no CMIA que houve uma evolução na forma como as pessoas olham para o ambiente, para a sua preservação, também em meio urbano? Percebe que o vosso trabalho conduziu que as pessoas olhassem para isto de outra forma, evolutivamente?
Sim, eu quero acreditar que sim. O que eu posso avaliar é a receptividade que vai existindo à nossa planificação, à nossa dinâmica. Portanto, a receptividade é francamente positiva, as pessoas vamos ganhando os novos contactos, vai havendo partilha, nós verificamos que há partilha de contactos entre as pessoas. Nós, por defeito, fazemos sempre questionários, inquéritos anónimos às atividades que dinamizamos, seja às escolas, seja, no caso, dos workshops, fazemos também inquéritos aos participantes, e isso é muito bom, é um bom indicador para nós, para a melhoria. Mas eu creio que sim, que as pessoas também começam a ser um bocadinho mais críticas, já começam a exigir outra tipologia de atividades, ou numa atividade nós verificamos que não há só a assimilação de conhecimento, já começa a haver a questão, a pergunta, e, portanto, pronto, queremos acreditar que, de facto, vai-se conseguindo aquilo que se pretende, que é sensibilizar e informar a população.
Pergunta final para a engenheira Leonor, que está connosco nesta terceira emissão do Mais Ambiente na Rádio Alto Minho. não numa previsão temporal tão alargada de 10 anos, mas nos próximos tempos, qual é o vosso próximo desafio? O que é que vocês têm em termos de atividades delineado já para os próximos tempos? Com certeza que muitos mais anos, muitas mais décadas vocês terão a trabalhar, mas para os próximos anos, o que é que vocês delinearam assim como mais importante a fazer?
Olha, nós, no próximo ano, ano 2018, o nosso grande enfoque vai ser, 2017 foi um ano a nível de projetos, demos grande enfoque ao projeto Escola da Natureza e tentámos envolver não só as escolas, mas também a comunidade, e em 2018 vamos tentar dar um enfoque muito significativo ao projeto da Terra para a Terra, até porque, de facto, os serviços municipalizados estão com um projeto bastante interessante nesta área dos resíduos, para tentarmos todo ir de encontro a um conjunto de metas europeias que nos estão a ser definidas. E que a todos nós nos cabe. Mas eu diria que, acima de tudo, enfim, de alguma forma é continuar com este trabalho de promoção de iniciativas de sensibilização ambiental ao público em geral, e há aqui um grande desafio que nos foi colocado muito recentemente. Nós organizamos no dia 22 e 23 de junho, para comemorar este nosso 10º aniversário, organizamos aqui em Viana o primeiro encontro técnico de educação ambiental. Que foi um grande desafio porque foi o primeiro encontro desta natureza que nós organizamos e porque também não sabíamos bem a receptividade que iria haver. O que é certo é que dos mais de 30 pessoas que nós convidamos como oradores e como moderadores dos painéis, tivemos um acolhimento fantástico e de pessoas de todo o lado de Portugal. Nós convidamos o Pavilhão de Conhecimento, convidamos Serralves, a Lipor, o CIMAR, a Universidade do Porto, e tivemos um acolhimento fantástico. Todos os convidados nos, enfim, de alguma forma acolheram este nosso convite. E o que resultou? Tivemos mais na ordem das 100 pessoas inscritas, que participaram neste encontro técnico, e no final o que resultou foi que nos pediram que isso fosse feito mais vezes, com mais frequência. Portanto, o público que nós tínhamos lá, e era um encontro muito técnico e, portanto, direcionado não só a professores, mas também a técnicos na área de educação ambiental como nós, que tem, ou existe um conjunto de equipamentos de educação ambiental. E, portanto, de alguma forma, o que saiu dali foi, numa primeira fase, um pedido para que, de dois em dois anos, três em três anos, realizemos novamente este tipo de iniciativas e descentralizadas das grandes metrópoles, como muitas vezes é habitual. Valorizaram imenso o facto de nós termos uma componente muito prática que permitiu debater estas questões de como nós trabalharmos com o público, como comunicar com o público, e valorizaram imenso a nossa cidade e o nosso património natural, e ficou lançado o desafio de se criar uma rede nacional de educação ambiental, de encontros de equipamentos de educação ambiental, porque de facto as pessoas queriam partilhar contactos, queriam conhecer, queriam comunicar umas com as outras. E houve ainda uma questão muito interessante, que foi a Agência Portuguesa do Ambiente, que está a terminar a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, também recebeu o convite e fez a apresentação pública nesse encontro da Estratégia Nacional de Educação Ambiental, e que também nos deram os parabéns e nos convidaram a, mais uma vez, a tentar desenvolver esta iniciativa mais vezes. Portanto, ficou o desafio lançado, não será para o ano, com certeza, porque estas questões também têm que ser trabalhadas com o tempo.
Mas para os próximos tempos.
Mas para os próximos tempos, ficou o desafio.
Ouvintes da Rádio Alto Minho, visitem o CMIA, nas Azenhas de Dom Prior, ali junto à Praça de Touros, tomem contacto com este serviço e preservem o ambiente e a nossa cidade e o nosso planeta da melhor forma possível. Foi com muito gosto que tivemos nesta terceira emissão do Mais Ambiente, Engenheiro Leonor Cruz. Muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.
Obrigado.
Mais Ambiente. Quinzenalmente, um olhar sobre o mundo em que vivemos. Mais Ambiente. Um programa da responsabilidade dos serviços municipalizados de saneamento básico de Viana do Castelo.